São 12 horas e 7 minutos em Iguatu. Boa tarde, Centro-Sul, 98.9 MHz. O nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Segundo as estatísticas do Datafolha, 61% dos evangélicos votaram em Jair Bolsonaro. Segundo Johnny Roriz, em matéria publicada no jornal Metrópolis, foram 21,7 milhões de votos evangélicos para Bolsonaro contra 9 milhões para Haddad no primeiro turno, gerando a diferença de 12 milhões já no primeiro pleito. Se somarmos os 8 milhões de membros que a Universal do Reino de Deus diz ter, com os 5 milhões de assembleianos da CGABD, já teremos aí a diferença. Porém, as contas não podem ser tão simplistas. Em números absolutos, os evangélicos são um pouco mais de 20% da população, cerca de 45 milhões de brasileiros, e esse número tende a dobrar. Para conversar com a gente sobre um artigo brilhante que ela postou e que realmente é muito oportuno, eu trouxe mais uma vez a nossa sócia do diálogo, a professora Jaqueline, onde nós vamos conversar sobre os evangélicos e a eleição de Bolsonaro em 2018. Um artigo científico dela, publicado em várias revistas pelo Brasil, e ficou realmente muito bom. Seja mais uma vez bem-vindo e parabéns pelo belo texto, pelo artigo, que realmente ficou muito bem feito, muito pé no chão. O que vocês vão conversar, nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre esse tema, vai clarear para muita gente com relação à força dos evangélicos, mas não só a força dos evangélicos, os riscos também que os próprios evangélicos sofrem e passam também entrando na política. Seja bem-vindo ao diálogo, professora.
Muito obrigada, Luiz. Para mim é um prazer estar sempre aqui e que Deus me ajude num assunto tão difícil, tão polêmico assim.
Bom, então vamos começar. Eu queria ver com você o seguinte. Explica pra gente qual é a questão, a diferença entre pentecostais, neopentecostais, calvinistas e defensores da cosmovisão reformada. Quer dizer, para as pessoas entenderem essa, que não é um evangélico, não é um tipo só. Ele não é mono, tem vários tipos de evangélicos. Dê uma explicada para o pessoal, para quem está ouvindo nos entender.
Bom, gente, o protestantismo, desde o início, ele nunca foi um tipo só, ele sempre foi vários tipos de protestantismo. Então nós temos alguns grandes grupos, né? No Brasil, esses grandes grupos estão bem divididos, como em qualquer lugar do mundo. Então nós temos, por exemplo, os luteranos, nós temos os anglicanos, são os grandes grupos, e os calvinistas, e mais recentemente, de uns cento e poucos anos para cá, o nascimento do surgimento do movimento pentecostal. Então, basicamente, quais são as diferenças? Quando a gente vem para o Brasil, essas diferenças, elas são analisadas sempre em protestantes de missão, protestantes de imigração e pentecostais. O que são os protestantes de imigração? São aqueles que vieram para o Brasil para trabalhar. Por exemplo, se você for para o sul do Brasil, você vai ver cidades praticamente formadas por alemães. Aquelas cidades, aquela região, as pessoas são, em sua grande maioria, luteranas. Aqueles são os protestantes de imigração. Eles vieram para trabalhar, para formar, colonizar ali o sul do Brasil. A grande maioria dos calvinistas brasileiros são protestantes de missão, ou seja, foram formados por missionários, agências missionárias, muitas delas dos Estados Unidos, certo? E aí tá aí batista, presbiteriano, congregacional, tudo envolvido nesse grupo. Os pentecostais é um grupo, né, que no Brasil vem por dois missionários suecos, né, e forma a Assembleia de Deus do Brasil, que tem como característica, grande diferença para os demais, é a aceitar a continuidade dos dons espirituais. Os neopentecostais é um termo que foi criado pelo Paul Freston, que é um sociólogo da Universidade Federal de São Carlos, onde ele estuda o movimento pentecostal em três ondas. A primeira onda desse movimento pentecostal, que é uma onda da qual a grande manifestação do Espírito Santo, o do batismo do Espírito Santo, é a glossolalia, é o falar em línguas. E aí a grande igreja desse período de nascimento aí é a Assembleia de Deus. Uma segunda onda, que é a manifestação do Espírito Santo através de curas espirituais, que tem aí Deus é amor como uma grande característica, como um símbolo, por exemplo. E a terceira onda, que é o evangelho da prosperidade, que aí é o neopentecostalismo, que muitas pessoas não gostam desse termo, porque acham que difere muito de assembleanos e da Deus é Amor. E aí nasce no final dos anos 70 com o Edir Macedo, que a característica é esse evangelho da prosperidade, ou seja, é um evangelho da qual você não tem sofrimento, você não sofre.
Chama a igreja de prosperidade, né? Focada nisso, né?
Focada na prosperidade.
Deixa eu te perguntar uma coisa, o novo... no caso, a questão do evangélico na política, não é novo isso, né? Então, muita gente está vendo, o que nós estamos vendo hoje, digamos, é uma curva de crescimento mais acelerada, né? Ou seja, se percebeu mais, principalmente na eleição do presidente Bolsonaro, onde realmente os evangélicos fizeram a diferença, né? Mas eles nem sempre foram, como muita gente pensa, e hoje, inclusive, são atacados por isso, de direita. Eles, na maioria das vezes, sempre antes foram de esquerda, ou seja, apoiavam partidos de esquerda. O que foi que aconteceu nesse histórico que mudou isso? E que realmente chegou a esse ponto dos evangélicos dizerem: nós temos condição de conquistar o poder. Como é que foi isso?
Olha, a questão dos evangélicos na política, ela é desde o nascimento da própria reforma protestante, né? Que a reforma luterana não poderia ter sido bem sucedida se os príncipes dos territórios alemães não apoiassem o Lutero. Por exemplo, nós temos países, poucas pessoas sabem disso, mas até hoje, Noruega, Suécia, são reinos luteranos, tá certo? E, por exemplo, a Inglaterra é um reino anglicano e a Escócia é oficialmente presbiteriano. Poucas pessoas sabem disso. São países que têm uma confessionalidade protestante. Quando a gente olha para a história global, para a história mundial, o protestantismo ele sempre esteve associado às revoluções, ditas revoluções burguesas, né? A Guerra Civil na Inglaterra, a Revolução Norte-Americana, 4 de julho foi um dia desse aí, então foram feitas por protestantes, ou pelo menos deístas já naquele período. Então, assim, o envolvimento dos protestantes com a política, em termos teológicos, doutrinários, sempre foi de quê? De você orar pelos governantes, estar submetido aos governantes, desde que esses governantes não pratiquem injustiças. Então, quando se tem uma injustiça, é entendível que ele está desobedecendo a sua vocação que foi dada por Deus. Se ele está desobedecendo, então a igreja tem um direito a resistir. Esse direito a resistir, esse direito de resistência, por exemplo, que tanto está em Lutero como está em Calvino, é a base da formação para a ideia moderna que a gente tem de resistência ao Estado, certo? Porém, é o seguinte, Luiz, que tipo de protestantismo chega ao Brasil, né? Esse protestantismo que vem ao Brasil, como diria Dom Robson Cavalcante, que foi a ser bispo anglicano aqui da Diocese do Recife, cruelmente assassinado, é um protestante que não conhece a história. É um protestante que não sabe as revoluções, o que fizeram pela liberdade na Europa e nos Estados Unidos. Esse é um protestante que é formado através de missões evangélicas norte-americanas, em sua grande maioria fundamentalistas, já naquele período, e aí eu tenho que explicar o que é fundamentalismo, certo? Então ele não conhece. Quando ele é formado na identidade brasileira, O Brasil, quando é formado os protestantes, o Brasil é um império. É um império que tem uma religião oficial, a Igreja Católica. Esses protestantes, eles são proibidos de ter certidão de nascimento. Eles são proibidos de ser enterrados em cemitérios. Ó, pra você ter uma noção, outro dia eu fui para uma banca de monografia de uma menina lá no Crato, da URCA, onde ela estava trabalhando os assembleanos lá de Campos Sales, isso já século XX, já Brasil republicano.
Já 1900, ela
respondeu. 1930, lá vai alguma coisa. E que morreu a primeira protestante de Campos Sales. O padre não queria deixar enterrar no cemitério porque era protestante. E isso já...
Porque o cemitério era católico.
Não, o cemitério era entendido ainda como católico.
Católico.
Mas já era civil. Teve que o juiz mandar enterrar, só que a comunidade, depois que enterrou, colocou uma fogueira no túmulo, que era para purificar o cemitério. Práticas medievais ainda.
Ou seja, como se o evangélico não seguisse o padrão cristão, né? Ou seja, a política seguisse a Cristo também.
Isso. Então, assim, ó, eles foram tirados o direito de nascer, de casar, de morrer oficialmente. De ter seus templos, como parecendo igreja, por isso que igreja protestante parece caixa de fósforo, porque não pode ter sino, não pode ter cruz, não podia, ter torre e tal, salvo as igrejas luteranas, que são muito lindas, igrejas metodistas, anglicanas e tal. E aí o que acontece? O que esses protestantes vão fazer? Eles vão ter que lutar, o primeiro grande envolvimento dos protestantes no Brasil foi pelo movimento republicano. O artigo da Constituição de 1891, que garante o Estado laico, foi uma conquista de luta de protestantes já influentes na política brasileira daquele período.
Para evitar essa perseguição e esse preconceito, digamos assim, entre católicos e protestantes.
Para poder ter o direito de nascer oficialmente.
Ou seja,
poder ter o
direito de se assumir protestante.
Por quê? Porque na época a Igreja Católica era que fazia todas as certidões civis. Aí foi criado o casamento civil, o cartório civil, então você tem um registro civil e tal. Se você quer saber, por exemplo, sua família, sua ascendência, antes de 1891 você tem que ir para as cúrias e não para cartórios.
Isso é verdade.
Né?
É verdade,
você tem que ir para as cúrias. Isso para ter o direito de existir. Então, o protestantismo ele vai caminhando de forma muito lenta no Brasil, mas ele faz uma tentativa, e isso no início do século XX, de conquistar e formar uma elite intelectual. Por isso se cria muitas escolas protestantes, universidades, por exemplo, intelectuais como Otoniel Mota, que era um pastor da Igreja Presbiteriana Independente, esteve à frente da criação da USP, por exemplo, da Universidade de São Paulo. Então eles tentam caminhar por o caminho da intelectualidade, para tentar formar uma elite intelectual no Brasil e ter um diálogo. Mas o número sempre foi muito pequeno, quando tem o nascimento do pentecostalismo, nascimento da Assembleia de Deus principalmente, que a Assembleia de Deus faz uma opção inversa do que os calvinistas. Os calvinistas vão optar pela formar uma elite intelectual, os pentecostais vão optar pelos pobres. E aí só o que tem no Brasil é pobre.
Tem um mercadão,
Então vão optar pelos pobres em que sentido? De dar auxílio, de dar da igreja em muitos lugares até hoje. Funciona como um braço do Estado, onde o Estado não alcança, uma igreja da Assembleia de Deus alcança, certo? E aí o que acontece? Só que a moralidade, a ideia de se sentir gueto, era de dizer o seguinte: nós não vamos nos envolver com isso. Nós não vamos nos envolver com política, nós vamos nos envolver.
No primeiro momento era apenas se reafirmarem e conseguirem ter um status de respeito,
da sua
crença e dos seus costumes.
Direitos civis, ter direitos civis.
Aí, no segundo momento, é que houve aquele negócio assim, mas se nós já chegamos até aqui, acho que a gente pode ir mais um pouquinho, né?
Aquela ruptura. Quando vem o advento da ditadura militar, né? E aí sim você. Nós estamos vivendo um período macartista, aquela loucura toda de comunismo e tudo. O Jango em si não é nenhuma ameaça comunista, né? Mas ao redor do mundo se ouvia, e é fato, isso não é mentira, que a União Soviética matou milhões de cristãos Por exemplo, tem russos que até hoje nunca viram um padre na vida, passaram a vida inteira sem nunca ver um padre russo ortodoxo, né, igreja ortodoxa. Então, quando chegavam essas notícias de perseguição a cristãos em países comunistas, na União Soviética, a tendência, a opção foi óbvia.
E o cristão aí, leia-se, tanto faz ser protestante, né, como católico.
Como, né, católico, como...
É cristão.
É cristão. Então, a opção foi óbvia por estar apoiando o golpe 64. Foi óbvia a opção. Só que aí o seguinte, por que que eu não estou me metendo na política assim de uma forma mais de cara assim? Porque os valores não eram ameaçados, certo? O que os evangélicos sempre tiveram como algo muito caro, não eram ameaçados. Quando esses valores, quando vem a redemocratização, e aí na democracia há um sistema de luta por espaço e poder, e os valores, eles começam a ser ameaçados, os valores que os evangélicos defendem, aí eles dizem, não, nós precisamos nos organizar e tomar esse poder. Certo? Agora, a forma como toma o poder e como projeto de poder é que a gente vai discutir, que é o que é discutível, que é o que é questionável, certo? Agora, essa é a caminhada, da sair da obscuridade para o palco da vida pública brasileira.
E quando aconteceu essa ruptura? Ou seja, somente que, obviamente, uma optou pelos pobres, né, obviamente, e a outra também continuava com obras sociais que a gente sabe que existem. Antes eles apoiavam o Partido dos Trabalhadores e mudaram de lado.
Uhum.
Tanto é que a gente vê aqui que o Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão, né, como evangélico, mas na realidade ele na teoria é evangélico, na prática parece que não, né? Então algumas pautas a gente percebe que ele defende algumas pautas que os evangélicos não defendem. A questão do armamento, aborto não, mas a questão do armamento e outras maluquices que a gente vê com relação a algumas colocações dele como presidente, que ele, digamos assim, se fala que o Estado é laico, mas ele não se comporta dessa forma.
Uhum.
Então nós temos um samba meio do crioulo doido nessa confusão, mas eu vou já entrar nesse assunto. Antes eu queria fazer que você explicasse para as pessoas quando aconteceu essa passagem do evangélico se sentir abandonado, como a gente conversou, e ter mudado para apoiar uma candidatura de ultra conservadora de extrema direita.
Quando você tem pautas ligadas aos pobres, os evangélicos sempre vão apoiar. Isso aqui é uma coisa, isso aqui tanto faz ser calvinista, pentecostal, luterano, o que for. Quando a questão é apoiar pobre, quando a questão é apoiar... os evangélicos sempre eles vão estar do lado e apoiando. Agora, quando a questão se trata de questões morais, aí a coisa muda de figura, certo? O que que acontece? O Partido dos Trabalhadores, que foi o partido que teve 13 anos no poder, né? 13 anos, né? Certo? No poder, ele absorveu para si uma luta identitária que tem se mostrado um tiro no pé nas esquerdas do mundo todo. Principalmente em relação ao Brasil, que não tem mentalidade de... Por exemplo, você fala, o Brasil nunca fará uma revolução comunista. Nunca, 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 nunca.
Isso é uma lenda, né, que eles tentam vender.
Nunca fará.
Como falam de marxismo cultural e outras coisas que, na realidade, na academia, ou nos meios do
Senado,
ninguém fala disso.
Ninguém fala disso.
É uma invenção.
Por que o Brasil nunca fará uma revolução comunista? Porque a primeira coisa para você ter, para fazer revolução comunista, é consciência de classe. O brasileiro não tem. O pobre no Brasil, quando ele anda de bicicleta, mas se um dia ele comprar uma cinquentinha, ele humilha quem anda de bicicleta.
Sim, você tem.
Ele não tem consciência de classe. Então isso é um fato. Aí o que você viu nesses últimos no governo da Dilma, principalmente, foi adotar uma opção por luta identitária. Achando que no Brasil o homossexual rico ia se identificar com o homossexual pobre, o negro rico com o negro pobre, a mulher rica com a mulher pobre. E essa luta identitária, ela, vamos dizer assim, meio que ofuscou a luta histórica dos trabalhadores.
Ou seja, ficou uma questão mais de identidade, menos de resgate, né, no caso.
Ofuscou meio que a luta histórica dos trabalhos, que tem alas do PT que ainda fazem esse trabalho fortemente nesse sentido. Só que aí, ou seja, O Brasil
não colou muito, não.
Não colou.
Ficou aquela coisa do mais ou menos assim, tipo assim, se é branco e é pobre é preto, se é preto é, e rico é branco.
É.
O Brasil tem muito dessa coisa.
O Brasil tem muito disso. Você quer entender o Brasil atual, você tem que ler um livro chamado Carnavais, Malandros e Heróis, de Roberto da Mata. É o Brasil do sabe o que você está falando? Você sabe com quem você está falando?
É, o cara da carteirada, né?
Esse é o nosso país.
Quando você tem um amigo rico, ou então um amigo policial, um amigo poderoso, que você, quando alguém fala assim, peraí, eu sou amigo do fulano de tal, cuidado, né?
É isso. Essa opção se mostrou uma opção que não deu certo no mundo. Por exemplo, o Trump, o cara da direita, o Trump, é o que tinha um discurso para os trabalhadores. Que é o que foi, por isso que ele foi eleito nos Estados Unidos. Né? Então, ou seja, e o Brasil, olhando para o contexto brasileiro, o brasileiro adora uma polêmica. Aí, desde a primeira eleição da Dilma, em vez da gente discutir questão de política de Estado, macroeconomia, educação, nós vamos discutindo casamento gay, aborto, essas coisas todas.
Ou seja, a pauta passou a ser uma pauta moral
passou
e não
pauta
uma
moral.
Pauta, vamos dizer assim, de progressista, no caso. Ou
isso.
Seja, voltada para um crescimento econômico, resgate da pobreza, etc e tal. Ela passou a ser defendida como uma pauta moral.
Isso.
E aí os evangélicos embarcaram nessa coisa para defender os seus valores.
Exatamente. Começaram a ficar pegar rusgas com o PT e tal. A Dilma chegou a assinar um acordo com lideranças evangélicas, inclusive o Magno Malta, na época, apoiava ela.
Sim.
Certo? Foi um dos líderes desse movimento, tá certo? De não aprovar o aborto. Aí uma semana antes, isso em 2014, aí uma semana antes ela aparece, e aí é aquela, como nós estamos vivendo na era da pós-verdade, começa a ser divulgado em alguns blogs que ela teria escolhido o deputado Jean Willis como secretário nacional para políticas da juventude. Ali foi a gota d'água. Se foi fato ou não, não vamos discutir. Se foi fake, o fake virou fato. Então, se virou fato histórico, então a gente discute a provável mentira ou verdade, enfim, como uma verdade histórica, porque acabou se tornando um fato. Ali foi a gota d'água. Ali os evangélicos, não, estamos nos sentindo traídos. Porque os evangélicos, as lideranças, sentiram o seguinte: não, o PT só quer usar a gente como voto. Acha que a gente é um bando de doido e quer usar a gente como voto. E aí, essa que é o diferencial da eleição do Bolsonaro. Porque sempre os evangélicos, eles foram rateados. Sempre apoiaram um, apoiaram o outro. A diferença é que grupos antagônicos e até rivais, em termos teológicos, foi todo mundo praticamente, com raríssimas e honrosas exceções, que é o meu caso, não votei no Bolsonaro, foi pro Bolsonaro. Agora, eu compreendo porque fizeram a escolha.
Ou seja, é como eu disse, a pauta moral, né? Ele soube usar a pauta moral.
Sim.
Né? E enquanto ele explorou bem isso, isso é verdade. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores não conseguiu se agarrar com isso, até mesmo por uma questão onde algumas defesas de posições, naquele momento, não fossem boas para uma eleição, né?
Porque é o seguinte, eu tava conversando com você em off, nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Isso aí, gente, não é o PT que fez. O PT que fez.
Porque as pessoas acham que
tudo foi o PT que criou.
Né? Se não foi o PT que criou, não aconteceu porque o PT não fez nada.
Isso é uma coisa do nosso tempo. Nós estamos vivendo, ó, eu digo para meus alunos de filosofia que é o seguinte: a história do pensamento universal é assim. Você tem o reino da religião, depois o passo que a verdade estava no Deus, que é daquela civilização. Depois o reino da razão, que a verdade passa para as instituições e principalmente a universidade. E agora nós estamos vivendo o reino dos sentimentos, da subjetividade, a verdade está em você. Por exemplo, só num reino da subjetividade, um maluco como Olavo de Carvalho, que defende a terra plana, consegue indicar dois ministros para o governo brasileiro.
É, a terra plana, eu queria saber quando ele chegar na borda, ele mandar um aviso para dizer para a gente como é que acontece com... A partir de lá, né?
Por quê? Porque quando é o reino da subjetividade, é a minha verdade. Quem defende isso, desculpa, é uma coisa que eu creio. Quem defende isso não pode criticar quem defende terra plana. Se você diz, não, é a minha verdade, a sua verdade, é a verdade dele, pô.
É aquilo que a gente tava conversando. É importante você, ouvinte, tá entendendo? Como é que essa confusão de pós-verdade da minha verdade? Vamos dizer. O cara ser ateu, é aquilo que ele tá falando. O cara diz assim, eu sou ateu. Certo? Então eu não acredito em Deus. Quer dizer o seguinte: ele não acredita em Deus e tem regras para provar e tal, costumes e hábitos. Ele jamais diz graças a Deus, ele não vai ter uma vela em casa, ele vai sempre para iluminar se faltar luz. Mas fora nada disso, ele não tem nada de religião, seja de que Deus for, né? Pode ser um Deus oriental, pode ser um Deus africano, pode ser o nosso Deus ocidental, não interessa. Não existe Deus na vida dele. E aí, após isso, seria o momento em que você vive esses dois mundos, dois reinos, né? O reino do conhecimento, né, obviamente, e o reino, os reinos, que é aquele primeiro reino, que é o reino
da religião.
Da religião. Aí vem o terceiro reino, que é a tal da pós-verdade. O que é a pós-verdade? Da subjetividade, que é a minha verdade. Então você encontra ateus, dentro do que é o conceito de ateu, e o ateu, graças a Deus. É. Quer dizer, você é ateu? Sou, graças a Deus. Quer dizer, aí, então na hora do aperreiro, ele diz, pelo amor de Deus, espera aí, mas você não é ateu? Não é ateu? Bom, mas eu me valho de tudo. Então essa é a pós-verdade dele. Então, ou seja, fica complicadíssimo você debater com algumas pessoas, porque dentro dessa pós-verdade veio a história de que a ditadura não aconteceu.
Isso.
E isso. Que dentro dessa pós-verdade é permitido a gente ter um presidente que era católico, foi batizado como evangélico e se comporta como nenhum.
E que consagrou o Brasil ao coração de Maria.
E não estava presente na cerimônia. Ou seja, ele chegou lá, entrou e saiu.
É.
Foi uma das maiores desfeitas que foram feitas com a própria Igreja Católica, que eles perceberam isso, inclusive se chatearam muito com isso. É aquela coisa. Se ele defende o Estado laico, ele não poderia participar desse tipo de cerimônia, nem da marcha para Jesus,
sim,
e muito menos a consagração de Nossa Senhora, do Brasil a Nossa Senhora, se ele defende o Estado laico. Mas ele quer ser as duas coisas e não consegue ser coisa nenhuma com relação à Igreja. Como é que passa isso na cabeça dos evangélicos que apostaram numa pauta moral e estão vendo um presidente distribuir um golden shower, certo, no carnaval, vídeos pornográficos, sim, como a gente sabe, adotar posturas machistas e de desrespeito à mulher, essas coisas. E como é que passa isso na cabeça do evangélico? O que pensa isso? Tipo assim, gente, não, essa pauta não era bem o que a gente queria. A gente defende isso, mas como que passa isso?
Professor? Eu vou responder essa sua pergunta terminando a resposta daquela outra, né? Ótimo. Então, o que é que acontece nesse mundo da pós-verdade? Isso também tem a ver com o porquê desse ataque às universidades, que é o meu campo de trabalho. Eu sou uma professora universitária. Você criou uma geração para desconstruir, né? Eu passei a vida escutando os professores, ah, vamos desconstruir isso, desconstruir, desconstruir. Quem desconstrói algo está construindo algo em cima. Isso é um fato. O que que acontece? Ah, essa é a sua verdade, depende do ponto de vista. Só que quando aparecia as pessoas conservadoras e dizendo, olha, se todas as verdades e os pontos de vista têm que ser respeitados, o ponto de vista de crer em uma família tradicional também tem que ser respeitado. Só que a turma que defendia, que deveria respeitar todos os pontos de vista, qual foram as três palavras que mais usaram os evangélicos? Fundamentalistas, reacionários e fascistas. Aí você quer o quê? É óbvio que aí não, eu não quero saber de vocês, eu vou pôr... Então, assim, aí você tinha... Aí
ou seja, tentaram fazer a mesma coisa que fizeram no dia que... quando morreu o primeiro evangélico, né? Quer dizer, não conseguiram... Tipo assim, não, no cemitério não vão te enterrar. Você partiram pro confronto,
partiram,
né,
pro confronto. E aí, o que que acontece? Quando aparece a eleição de 2018, você tinha, além do... Porque eu não considero o Bolsonaro um candidato conservador. O Bolsonaro não é nada. Do meu ponto de vista político, ele não se encaixa em nada. Ele é um oportunista... de mão cheia.
Seria ele por si só é um meme, né? A gente tava comentando isso, deu uma confusão no meu Facebook por conta disso, quando eu digo que na falta do que fazer e na falta do entender, esse festival de fake news que foi essa eleição louca, ainda mais agora com esse escândalo da Lava Jato, o Vaza Jato, como se chama, que é outra confusão que esse país se meteu e não precisava, nós acabamos colocando um presidente que teoricamente não deveria estar lá. Ou então, já que está lá, na realidade elegeram um meme, porque como a realidade é muito cruel para as pessoas entenderem tudo ao mesmo tempo, é difícil conseguir entender tudo isso, as pessoas eles sintetizaram tudo no meme. que é o reducionismo, né, que você falou numa outra conversa da gente. Então, nesse reducionismo apareceu o meme, e ele é o meme, pessoal. Ele conseguiu trabalhar isso de uma maneira brilhante, isso, né, e conseguiu, na realidade, tanto é que eu comentei dizendo que havíamos eleito, no caso, um meme. Isso deu uma confusão do tamanho do mundo, mas, infelizmente, é uma realidade. A gente percebe isso, ou seja, como bem colocado, você bem colocou agora, que ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele nem é de centro, nem conservador, nem é de ultradireita, nem qual não. Aquele, ou seja, ele parece que se adapta ao discurso que dá resposta na rua.
É o
populista, seria isso?
É o populista. O populista, com certeza. Aí, na eleição, você tinha candidatos conservadores que os evangélicos poderiam votar tranquilamente. Como o Geraldo Alckmin, como aquele, agora, do Podemos, que me falhou o nome aqui na memória, que era o candidato lá do governador do Paraná, se não me engano, o próprio Meirelles. Mas por que eles não optaram por eles? Porque foram envolvidos, como todo o Brasil foi envolvido, no ódio ao PT. Então nós vamos votar no cara que mais rápido vai cortar e vai despetizar. Porque foi o símbolo do PT para os evangélicos, o que foi? O que que se tornou? É um partido que apenas os usou como voto e não os respeitou o seu estilo de vida tradicional. Então, aí quando a ideia foi o seguinte: quer dizer que vocês estão 13 anos no poder, depois que vocês acham que vão passar o resto da vida sendo eleito, vocês não precisam mais de nós. Então, não, mostra a força. Eu questiono a escolha pelo Bolsonaro. Questiono, para mim, muito melhor o Meirelles ou um Alckmin ou qualquer outro. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu porque o que se achava o que era. Porque era o capaz de fazer isso. Eu acho também, aí como eu conheço o meu povo, eu acho também, né? Que quem os apoiou, agora eu não tô falando gente, povo dentro de igreja, eu tô falando gente grande, gente dona de igreja, que achava que iria controlar. Que ele seria fácil de controlar. Porque o evangélico da eleição foi o Cabo Daciolo.
Sim, né? Foi. Graças a Deus.
Glória a Deus. Glória, né? A Deus. E o Cabo Daciolo é um pentecostal raiz, de Bíblia preta, de terno e gravata, de dar glória a Deus, de ir pro monte fazer oração.
E ele conquistou um público absurdamente louco, ficava louco. Ele chegava nos cantos, todo mundo atrás dele.
Pois é.
Foto, autógrafo, virou uma celebridade.
Se ele é um louco, mas vamos dizer assim, isso é um doido, mas qual foi o mal que ele fez? Fazer crianças dar glória a Deus desse jeito?
É.
O único mal que ele fez foi isso, vamos dizer assim, que não é um mal, é claro. Então é o seguinte, por que eles não partiram pro Daciolo? Porque o Daciolo, apesar de aparentar um doido, ele não é controlável. Porque o Daciolo foi lá fazer propaganda na cabeça dele contra a Avan, que é a invasão dos Estados Unidos. E lá, o dono da Avan foi o cara que meteu mais dinheiro na campanha,
sim,
do Bolsonaro.
Com certeza.
E o Daciolo é um nacionalista, de fato, na loucura dele é um nacionalista, defensor dos pobres, como um pentecostal raiz clássico. Agora, essa turma, porque assim, igreja, existe a igreja do povo, existe a igreja do clero, existe a igreja dos intelectuais e existe a igreja que o povo acha que existe. Certo? Essa igreja...
Que é a igreja que chama a igreja das nuvens.
É.
Né? É que imagina que seja.
É, essa igreja, vamos dizer assim, do clero, sabia que não controlaria o Cabo Daciolo. Porque ele poderia ser o mais doido que fosse. Mas ele é um doido sincero de caráter. Ele não deixaria, pelo menos aparenta que ele não deixaria. Eu só conheço um grande líder da Assembleia de Deus que declarou apoio ao Cabo Daciolo. Foi o pastor Jeremias Couto, que foi por muitos anos diretor da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que eu vi no Facebook dele. Eu cheguei a trocar uma ideia com o pastor Jeremias. E ele dizendo, olha, eu voto no Daciolo porque é pentecostal raiz. Pronto, foi o único que eu vi também de grande expressão.
Nesse caso, aconteceu um fenômeno chamado Jean Willis, né, que você falou.
Uhum.
Que essa ruptura começou nesse momento em que o Jean Willis acabou entrando no circuito. Né, entrou uma nova pauta que a Dilma abraçou e isso foi o racha definitivo. Né, foi quando houve a debandada geral. Mas eu queria te perguntar também o seguinte com relação a isso. Em paralelo a isso, a gente percebe que os evangélicos conseguiram entrar nos meios de comunicação já na década de 70, né, quando eles começaram a se mexer com relação a isso, mas hoje você percebe uma pauta muito forte com relação a isso. Enquanto se trabalhava na madrugada, aqueles programas que entravam pela madrugada, o Valdemiro, Valdemiro Santiago, ele era, tinha um horário da madrugada, hoje ele tem um horário dele.
Ele tem uma TV.
Tem a TV dele, né? O próprio Edir Macedo também começou na turma da madrugada. E eles conseguiram, através de uma estratégia de pegar um horário que ninguém queria, conseguiram captar um público enorme, montaram uma rede enorme de igrejas, que na realidade o pessoal tira até onda com a Igreja Universal do Reino de Deus, que diz que nem parece banco, né? Eu acho que é uma maldade, mas a turma fala isso também. Eles dizem, né? Nem parece igreja, nem parece banco. Então eles vendem aquela também ideia de que o protestantismo, em algumas situações, no caso é de Macedo, Valdemiro Santiago, não falo R.R. Soares, que a gente vê pouco se falar alguma coisa, algum escândalo contra ele. Mas os outros, todos que a gente sabe que tem, que estão por aí, o Malafaia, tudo isso. De uma certa forma, esse pessoal que cresceu na igreja virou alvo também de crítica e virou alvo também de certas desconfianças, de ostentação, inclusive, dos próprios donos de igreja. E o católico não olha isso muito bem. O povo brasileiro, que não é evangélico, outros até que são, eles parece que não gostam muito de olhar dessa questão dessa prosperidade grande demais, jatinhos, fazendas enormes e tal. Isso não está gerando uma certa, vamos dizer assim, confusão na cabeça de quem é protestante, não?
Sim, isso é uma excelente pergunta. O Brasil, isso aí é uma coisa interessante. No mundo, nós estamos vivendo o mundo do pós-cristianismo, né? Ou seja, o que é pós-cristianismo? Os valores cristãos, eles foram superados, né? Na Europa, há muito tempo, desde a Revolução Francesa, o secularismo, os valores da religião, elas foram tirados da vida pública, certo? Só que o protesto, o que é que acontece no Brasil? O mundo está na era pós-cristã. O Brasil, no caso do catolicismo, está passando por aquela fase de uma decadência, no sentido de que você tem pouca adesão e o crescimento é por taxa de natalidade. E esse crescimento, quando o menino termina ali a primeira comunhão, ele só aparece na Páscoa, Natal, ele não tem uma vivência na igreja. E os evangélicos estão em crescimento. Essa turma está nessa... Vamos dizer assim, eles estão. Vamos ver essa comparação. Eles estão crescendo no tempo errado, no sentido de que todos os países cristãos cresceram muito há muito tempo atrás. Então eles estão crescendo no tempo errado, como a África, por exemplo. A África vai ser talvez o futuro do cristianismo, seja a África, pelo crescimento exorbitante que está tendo de catolicismo e de protestantismo na África. Tá certo? E aí o que acontece? Essa turma está indo para a universidade, essa turma está estudando. Se a gente pegar os dados do ano 2010, vamos imaginar que 20% dos estudantes universitários sejam evangélicos, assim como é a porcentagem a nível da população. Daqui a alguns anos nós vamos começar a ter intelectuais evangélicos. Esses intelectuais evangélicos estão sendo formados nessa olhando para essa ostentação desses pastores, desse inconformismo, eles estão sendo formados. Então, o que acontece? Já eu conheço movimentos undergrounds, Onda Dura, a igreja presbiteriana lá do Recife, que chama-se A Ponte, uma igreja luterana lá em Florianópolis, comunidade Encontro, igreja Brasa, lá no Rio Grande do Sul, que eu estive recentemente, agora fui lá, ver de perto como é que funciona a coisa. Muitas igrejas nascendo, acabando com esse sentido clerical, e de que o pastor é o dono de tudo e que precisa ser babado e tem que ter muito dinheiro. Por exemplo, eu conheço pastores do interior do Ceará que recebem 24 mil reais.
Que é o que o pessoal chama de dizimistas, né?
Recebe 24 mil reais para pregar um domingo à noite. Meu Deus. O obreiro mesmo da Assembleia, eu conheço, e o obreiro da Assembleia de Deus que é o cara que vai lá, que é aquele senhorzinho, que às vezes passando fome, é o que realmente trabalha para a igreja. Então essa estrutura de igreja montada na figura do pastor, ela também está ruindo. E quem vem contribuindo com isso é essa turma que está aí na mídia. Então assim, o protestantismo brasileiro de uns 20, 30 anos daqui para frente, ele vai mudar muito. Ele vai ter uma mudança na forma de como organizar uma igreja. Ela vai ser uma igreja mais horizontalizada do que verticalizada.
Nós vamos
por
voltar.
Conta dessa nova geração, uhum, que está vendo essas coisas.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já, são 12 horas e 40, olha só, 12 e 47. 12 horas e 47 minutos, você está na Jornal FM 98.9, este é o programa Diálogo, eu sou Luiz Sucupira e a gente volta já já.
Diálogo com Luiz Sucupira, volta já.
São 12 horas e 51 minutos.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Vamos lá, as saudações e os agradecimentos de hoje, né? Vamos lá, primeiro, parabéns à Leide Vieira, diretora lá do Hospital de Quixilô, que está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, Alaide, belo trabalho que você faz aí no hospital. Nós vamos conversar sobre como funciona a rotina do hospital na próxima semana. As pessoas precisam saber o que é o hospital, como funciona. Aí é muito importante que as pessoas não tenham ideia do que é a rotina de um... É tipo de um hotel que cura, sabe? É mais ou menos isso. É. Então precisa de dinheiro, precisa de gente especializada. E muitas das coisas você não consegue controlar porque elas acontecem em tempo real e não dá pra você planejar. Mesmo que, por mais que planeje, não funciona da forma... Nem funciona, às vezes, da forma como a gente quer. Erros acontecem porque são feitos por humanos. Bom, um abraço para a minha doce e bela Jamile Sucupira, que está aí ouvindo o programa também. O Antônio Isaías Pinheiro mandou um abraço para a grande professora Jaqueline. Tá? A
obrigado,
Kátia Rangel, sócia do programa, também já está super fã, já tem lá um super fã, né, do programa, é muito legal. Gente, vamos voltar ao assunto que a gente estava conversando aqui. Essa estava batendo papo exatamente fora do ar a respeito disso. Sempre digo que o diálogo, quando entra no intervalo, ele continua, ele não para não, a gente continua conversando, né, professora?
É verdade.
Parece que se ele pudesse gravar e terminar de jogar de volta, você ia dizer, pô, esse cara continua falando, não para, não, não para, a conversa continua, a gente só faz tirar o microfone para entrar o comercial e volta. Mas a gente estava falando sobre as igrejas dentro desse momento evangélico, as verticais e as horizontais. E eu quero partir de um seguinte princípio. Na onda que vem... como todo mundo resolveu surfar na onda evangélica, né, se aproveitar disso, inclusive eu até digo que de uma certa forma se aproveitaram também da boa vontade deles, essa pauta moral, você vê pessoas com o perfil do Eduardo Cunha, né, que nitidamente estava na igreja para manter os votos, uhum, para continuar sendo eleito, tá, e ganhava dinheiro com isso, ele inclusive lavava dinheiro na igreja. Ou seja, a igreja não tinha nada a ver com isso, ou seja, mas o cara usava a igreja para lavar dinheiro. E a gente fica dizendo, ele como ele vieram muitos, né? Uhum. Vieram outros tantos. E já existia essa questão da igreja verticalizada. Eu imagino, vai chegar um momento em que o evangélico ele vai dar um basta nesse tipo de situação. Se vão voltar às raízes ou se vão ajustar os parafusos e seguir condenando determinados tipos de postura, isso eu não sei, não imagino como seja. Mas eu acho que não está muito longe deles começarem a dizer não é esse o caminho que a gente quer seguir este caminho. É mais ou menos isso?
Sim, e esse movimento de uma igreja surgindo, ainda, claro, com pastores, né? Mas não com uma postura clerical, que é bom deixar isso bem claro, ou seja, o pastor ele não é tratado de uma forma diferente das outras pessoas, ela já vem acontecendo no Brasil desde o início dos anos 2000. Já tem movimentos grandes isso. Por exemplo, o primeiro símbolo disso foi não pregar com roupa clerical, né? Alguns pastores de onde se adota a veste sacerdotal, para algumas igrejas, não estão mais pregando mais com roupa clerical. Há pastores, por exemplo, onde o terno é idolatrado em algumas igrejas, já não estão mais pregando mais de terno, já para dar um símbolo de que ele não está acima dos demais, está...
Dá uma despojada na coisa, né?
Ele é igual a qualquer outro, certo? Hoje, no mundo, para que as pessoas que não sabem ou que são evangélicas e não sabem, o maior movimento hoje evangélico do mundo é a chamada das igrejas centradas. Igrejas, que aí foi um movimento que começou em Nova York com Timothy Keller, a ideia da igreja missional, Michael Gorin, Dan Clytes. Esse, o Dan Clytes, eu conheci agora em Porto Alegre, fui para Porto Alegre para conhecer. Ele faz parte de um movimento que nos últimos 12 anos plantou 70 igrejas desclericais nos Estados Unidos. Então tem um pastor, mas o pastor, ele não tem essa ideia que ele é diferente, melhor que os demais. Para onde é que nós vamos? A ideia de que de uma igreja, a ideia é que o protestantismo brasileiro vai, há uma onda crescendo muito forte de uma igreja onde ela vai querer discutir os problemas da cidade. Porque as igrejas evangélicas, ela tem uma ideia de que não faz parte da cidade, mas ela está à parte da cidade. O povo está morrendo de sede, seca, e eu não quero nem saber. O que eu faço é orar por emprego, orar por chuva e tal. Porque eles foram por mais de 100 anos colocados no gueto. Tem que cair a ficha que evangélico está na esfera pública. Só que a forma como essa igreja mais clerical está chegando na esfera pública é por domínio de poder. Essa outra igreja que está surgindo, essa igreja centrada, esse é o termo científico, igreja centrada, porque a ideia é que ela quer discutir o centro dos problemas da sociedade. Igrejas missionais, que é a onda do que o grande nome aí é Eugene Peterson, que morreu ano passado, aliás, recomendo um documentário de Eugene Peterson com o Bono do YouTube. Discutindo com o Bono do YouTube, que é evangélico, poucas pessoas sabem disso, anglicano. Então, assim, o que é essa nova onda que está surgindo, que eu acho que não é onda, vai ficar. São igrejas que estão preocupadas com o problema da população, que vão discutir em desemprego, fome, seca, aborto, todas essas questões, a partir da igreja, mas ouvindo a comunidade. É uma igreja que quer fazer parte da comunidade, que quer agir para a comunidade, quer se sentir parte. Hoje as igrejas evangélicas ainda são a parte da cidade, mas está surgindo um movimento no Brasil onde elas querem fazer parte da cidade.
Eles ainda é visto como alguém, gente estranha com jeito esquisito, né? Mais ou menos, gente estranha com jeito esquisito. E outra coisa, com relação a essa parte do que a gente estava falando sobre esse pensamento deles. Ou seja, há uma mudança daquele modelo que não dança, não vai à festa, não toma uma cervejinha, não nada. Há uma mudança com relação a isso, não? Eu percebo que há essa mudança. Eu vejo aquela história. Então todo mundo diz assim, não, é crente. Parece que ao crente não é permitido nada dos prazeres do mundo, né? Hoje essa visão também já mudou, né?
A gente também tem que respeitar a crença de cada um. Tem pessoas que acham que isso realmente não é coisa para evangélico e a gente tem que respeitar. Mas isso surgiu no Brasil como? O Brasil já era um país cristão. Como é que você evangeliza um país cristão? Você chega que o missionário norte-americano vai falar com um brasileiro, vai dizer, olha, eu vim falar de Jesus Cristo. Aí o brasileiro vai dizer, sim, mas eu rezo para nosso Senhor Jesus Cristo toda noite. Você só cola se você mostrar que é melhor, que o teu cristianismo é verdadeiro. E como é que você vai mostrar que o teu cristianismo é verdadeiro? Houve uma opção. Tudo que o católico faz, eu não faço. Se o católico beber, eu não bebo. Se o católico fumar, eu não fumo. Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores calvinistas de todos os tempos, fumava cachimbo. C.S. Lewis bebia. Então, Lutero, a mulher de Lutero fazia cerveja. Mestre cervejeira.
Como é que... É meio estranho, né?
Não, é mulher... Lutero bebia cerveja. Seja, nada, Calvino nada, bebia um vinhozinho.
Nada que então, é normal aí.
Né? Não, exatamente. Ou seja, o que que acontece? Acontece é que criou-se um símbolo. Eu sou melhor do que você porque eu não faço isso. A gente está amadurecendo nessas discussões em que eu faço ou não faço isso não porque eu quero ser melhor ou porque é uma questão religiosa. Mas o amadurecimento vem. Eu estarei em paz com Deus se eu fizer isso? Então, por exemplo, a pessoas que estão em paz, tomam uma cervejinha na casa lá e tudo, ou um vinhozinho, mas não fazem isso em público. Tem que respeitar. Tem pessoas que não fazem isso de jeito nenhum. Tem que respeitar. Eu...
Como também no catolicismo, você tem pessoas que não bebem, não fumam, tem horror a isso, não gostam. É. Tem gente que não quer ir a uma festa, prefere estar dentro da igreja. Quer dizer, isso não é marca, não é identidade geral de uma de um protestante ou de um católico.
É.
Isso é uma opção da pessoa. E essa marca tentaram colar isso, obviamente, se assumiram, como você bem colocou. O meu é melhor que o seu. Mas será? É. Qual a visão? A venta na pós-verdade. Na minha verdade não é, na verdade sua é. Aí fica aquela coisa, tipo, vamos discutir o sexo dos anjos, não chegar a lugar nenhum.
É, eu por exemplo, eu tomo a postura do seguinte, se eu tô numa mesa com pessoas que, se eu tomar uma cerveja, não vão se escandalizar, eu tomo. Já se eu vejo que eu tenho um irmão ali que vai achar, opa, Jaqueline, não sei o quê, por respeito a ele, eu não tomo.
É aquela história de olhar e dizer assim, professora, você bebe.
É que...
né?
É,
essa... A gente vê essas coisas. Mas né? Assim, eu acho isso estranho. Sim, e daí? Eu não tô fazendo nada de mal. A cerveja é uma bebida, inclusive, sagrada. É, né? Tanto é que eu sempre digo, ela é a única bebida que só existe na Terra. E só existe na Terra a cerveja. Então não podemos acabar o planeta Terra, porque senão acaba a cerveja também. Professora, quando que nós vamos ter... Para encerrar, a última pergunta para a gente já ir já emendando com as suas considerações finais, porque já termina rápido demais, quando que verdadeiramente os evangélicos terão um presidente da República evangélico dentro desse conceito, vamos dizer assim, mais horizontalizado de igreja?
Olha, é complicado você dar
eu te botei na sinuca
um tipo
de
resposta como essa.
Mas olha, vamos imaginar as coisas assim, hipotetizar.
Eu acredito que tem que morrer uma geração. Tem que morrer uma geração.
Então, que é exatamente a da igreja verticalizada que a senhora falou, né?
Sim, tem que morrer uma geração. Enquanto existir a geração de que o gabinete do deputado é a extensão do gabinete do pastor... isso não vai mudar. Eu acho que daqui uns 25, 30 anos, na melhor das hipóteses.
Bom, então vamos lá. Suas considerações finais para a gente terminar. Eu quero lembrar que o artigo Dispensacionalismo, Prosperidade e a Cosmovisão Reformada, Evangélicos e a Eleição de Bolsonaro, da autoria de Francisca Jaqueline de Souza Viração, a professora Jaqueline, está disponível no meu site, luizsucupira.com.br, inclusive disponível para download, se você quiser baixar ele no seu celular, a hora e onde você quiser. E o podcast desse programa, logo mais tarde, estará disponível também no site para poder você baixar o áudio e ouvir quando e onde quiser. E essa foi uma ideia da professora, está dando muito sucesso. Nós tivemos 800 downloads no último programa.
Olha aí.
E está aumentando e está causando surpresa, exatamente por isso que as pessoas estão se interessando por assuntos que parecem ser complexos, mas da forma como nós abordamos aqui, elas estão começando a entender e a gostar disso. Eu recebi. Tive contato com duas pessoas do povo que disseram: você faz o programa aqui de diálogo? Eu não perco um.
Olha aí que legal.
Eu disse: gente, eu fiquei encantado, porque são pessoas do povo, né? São pessoas que teoricamente é o que a gente chama, que é o senhor lá do fim do mundo lá. E esse pessoal realmente gosta do programa, tem escutado o programa e tem dito: muito bom, inclusive eu baixo para ouvir no celular. O outro me falou isso, eu achei interessante. Eu já divulguei os livros.
Pronto.
Mostrei que é a Abolição do Homem, né? Do C.S. Lewis.
Eu vou recomendar para quem.
Esse outro aqui, que é o Davi Lago, né?
Quem quiser entender o que é os evangelhos na Estrutura do Poder, o Brasil Polifônico, o Mundo Cristão, do meu amigo Davi Lago, pastor batista e mestre em Direito. Para quem quer entender esse mundo, a crítica de como é que nasce esse mundo da pós-verdade, uma visão cristã sobre isso, a Abolição do Homem, de C.S. Lewis, que não apenas escreveu as Crônicas de Nárnia, ele escreveu mais coisas.
Mais coisas. Bom, lá, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado à professora Jaqueline por mais esse momento interessante. A gente já combinou que nós vamos voltar aqui uma outra pauta dentro do diálogo universitário, falando sobre a China.
China.
As invenções dos chineses que mudaram o mundo. E vocês vão entender um pouco sobre a China, que é alguma coisa que ainda é envolta nesse mistério e preconceito.
Antes de terminar, Mandaram aqui eu dar um alô pra galera Z. Mandando um alô pra galera
um
Z.
Um alô aqui pra galera Z. Pra vocês aí, tá ok? Bom, este foi o programa Diálogo. São 13 horas e 5 minutos. Você está na 98.9. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira. A qualquer hora, em qualquer lugar.